Pode-se dizer que, como esses espíritos nos intuem também não são perfeitos, eles podem nos intuir errados?
Se Deus deixasse. Espírito trabalhador está voltado, está submetido diretamente a Deus, aos arcanjos, aos anjos, aos ministros e ao governador. Então, se o erro dele for influenciar a sua vida no momento onde não poderia, o arcanjo já entra em ação e altera.
Não deixa acontecer.
Não.
E
nem nunca.
E o anjo vai,
nem
ser,
nunca,
vai sofrer uma penalidade?
Nem nunca irá acontecer.
E esse anjo que
o anjo, não,
isso?
O espírito.
Trabalhador.
O anjo não consegue errar. Na verdade, se a senhora pegar tudo isso, ninguém consegue errar. Porque o ato vai ser feito determinado por Deus. A transmissão vai ser feita a determinada por Deus. A orientação vai ser feita a determinada por Deus. O que ele pode é determinar de uma... a passar a determinação com uma energia negativa. Mas a determinação é a que Deus fez. E toda, e isto agora que vamos adiantar, todo este trabalho é feito sob o livro da vida, sobre as informações feitas e montadas no livro da vida, que também foi montado por intuição de espíritos superiores. Se deixássemos espíritos escolherem suas provas, ou escolheriam de mais ou de menos. Nunca a balança perfeita, porque não são perfeitos. Então só a perfeição do universo pode programar a vida de um universo perfeito. Porque, senhora, o nosso, o universo que habitamos, é perfeito. Porque tudo que provém de Deus é perfeito. O nosso universo é justo, porque tudo que provém de Deus é justo. E o nosso universo é amoroso, porque tudo que provém de Deus é amoroso.
Por que tantos milhões de espíritos no planeta Terra agem sem amor e essa energia negativa que vai gerar mais energia negativa para chegar ao ponto que ficou? Como isso começou?
Como começou o quê? A energia negativa, os espíritos
energia,
no planeta.
Como apareceram tantos espíritos com tanta energia negativa que isso foi se tornando uma bola de neve, foi aumentando, foi crescendo, para a planeta Terra chegar a essa situação que chegou crítica?
Começou quando os espíritos desafiaram Deus.
Tantos assim, milhões de espíritos desafiaram Deus ao mesmo tempo?
Não. Quando o espírito nasce, ele nasce puro, sem conhecimento. O puro é sem energia negativa. Durante toda a fase do conhecimento material, a evolução material, como chamamos a fase do espírito em desenvolvimento, ele só se alimenta de energias positivas. Quando ele começa a estudar os processos de raciocínio e começa a usar o instinto, que é uma etapa do raciocínio, ele já começa a usar energias negativas. E quando evolui para o ser humano, mais ainda. Aí esta emissão, cada vez que emite, entra mais e vai se aglomerando. Por isso, regenerar-se. O que é regenerar-se? O que é, no seu dicionário, regenerar? Quando uma pessoa se regenera, a senhora diz que ela fez o quê?
Ficou boa.
Mudou de ruim para boa.
É.
Acabou o quê?
Regenerativo.
Perfeito. Por isso o mundo chama-se regeneração, mudar a energia para positiva. Não que vá se extinguir a energia negativa, mas vai se deixar de colocá-la em prática.
Como tem tantos espíritos de energia negativa? Como?
Como conseguiram?
É.
Cada vez que eles nascem, a própria mãe joga, o próprio pai joga, o
onde
coleguinho.
Estavam os milhões de espíritos antes?
Estes que moram hoje,
é,
habitam hoje na Terra, hoje muitos, em provas e expiações, vieram do próprio planeta na geração passada, que eram espíritos em desenvolvimento ou foram espíritos prontos e acabados que foram reprovados.
Os que vieram de capela?
Os de capela, nesta geração, não há mais, a não ser trabalhando fora da carne. Porque já se passaram 6 gerações e a 7ª está acabando.
Em cada geração vieram aí, digamos, eu não sei quantos bilhões de habitantes tem a Terra, mas deve ter vindo tantos milhões de uma geração para outra.
Mas
foi aumentando, aumentando, por isso que nessa geração existe tanta negatividade. É coisa que já vem das 6 gerações anteriores.
Também.
Isso que eu não consigo entender.
Mas vai continuar no planeta. Vai continuar havendo energia negativa no planeta. Ainda não é um mundo celestial. É um mundo de regenerar, mudar comportamentos. Não é isso que quer dizer regenerar? Como ficou? Ficou porque foi muito reproduzido. E a Bíblia inteira, o Velho Testamento inteiro, Deus passa avisando: não façam isso, não me desafiem, cumpram as minhas leis. E toda vez que isto não acontece, mais energia negativa é jogada para fora. Até aqui ficou claro?
Sim.
Vamos falar então dos espíritos chamados negativos, ou do mal, ou espíritos que habitam o plano inferior, o plano chamado umbral ou inferno, o plano negativo.
Não é o sétimo.
O nono. O nono. O umbral ou inferno.
Nós estamos no oitavo, né?
Isso.
Nós e
outro. Isso. Estes espíritos também trabalham sob influenciação. São espíritos trabalhadores do sétimo plano que os influenciam para saírem à busca das suas presas.
Sétimo plano influencia os do nono?
Sim.
Peraí, deixa eu fazer a escala. Sétimo. Oitavo é somos nós. Terra, superfície, está tudo entendendo. E nono. Nono é mais baixo. É um grau.
Isso.
Os porquês do sétimo vêm lá de cima, não os do oitavo?
Porque os do nono atacam os do oitavo. Como a senhora vai orientar um espírito do mal para atacar outro?
Pode dizer que esse oitavo plano é um grau superior?
Oitavo plano é um umbral superior e inferior. Não há divisão numérica. Desculpe, o oitavo não. O oitavo é o plano de vocês. É a crosta terrestre. É o mundo dos encarnados.
Eu fiz um mais. 7, 8, 9. Tá.
Então, os do sétimo influenciam os espíritos chamados guerreiros do mal para atacarem quem eles são influenciados para mandar atacar. Os do sétimo plano influenciam os guerreiros do mal, do nono plano, para eles atacarem as pessoas ou os espíritos na carne ou os moradores do oitavo plano, que eles do sétimo são influenciados para mandar atacar.
Então, aí entra, por exemplo, esses casos como daquele filme Exorcista, que é uma coisa bastante horrível. E por que que os habitantes do oitavo plano da Terra têm que passar pela experiência da nossa vida terrível?
Porque eles, algum dia, fizeram com outro coisas ruins, não exatamente aquilo. Esta é a parte de expiação. Ou estão fazendo nesta própria vida. Se não, se esquecermos estes casos mais drásticos. Mas uma coisa que lhe acontece pode ter sido trabalhado vindo desde cima até o do sétimo plano, que influenciou um do nono, para que este viesse, influenciasse um bandido, para que este fosse e fizesse aquilo contra você. E isto tudo em um minuto.
Esse negócio de fazer desobsessão, porque na verdade, essa chamada de desobsessão só vai acontecer se Deus quiser.
Na verdade, a chamada de desobsessão é a troca de... é a positivação de energias. Deus vai conduzir pessoas que estejam quase se melhorando, vai dar uma chance de que ele receba mais energias positivas e vai entregar novamente a ele o livre-arbítrio de escolher amor ou não amor. Se ele voltar a não escolher novo amor, Deus vai mandar que novamente o espírito obsessor se grude.
Esse espírito obsessor, então, é também um espírito negativado.
Sim.
Que é usado para isso como...
sim.
Uma prova ou uma expiação.
Sim, até o dia em que ele comece a se cansar daquilo. Não do ato, se cansar daquela energia que provoca mal-estar. E aí começa a buscar o amor, a compaixão, a igualdade e a alegria. Quando ele começa a trabalhar com amor, vem o que vocês chamam de arrependimento. E ele é novamente conduzido ao sétimo plano, onde lá é energizado novamente, porque já tem base para aceitar, vai estudar, volta para a carne, e aí nasce e a mãe diz: você é um ser humano, chute a canela do outro. Aí ele começa a se juntar de energia negativa de novo, e sai da carne, volta para lá, até alcançar.
A mãe fala, chute a canela do outro, ela é intuída para falar isso.
Sim, por quê?
Só que a criança não sabe discernir ainda o que é fazer, com amor ou sem amor. Ela sabe que ela tem uma mãe. Ela vai e obedece a mãe e se enche de energia negativa, mas não preocupa com ela.
Desculpe, a senhora está vendo uma criança. Eu vejo um espírito pronto e acabado.
Sim, um espírito pronto e acabado, mas
pode,
com o véu do esquecimento. Não tem o raciocínio do espírito pronto e acabado.
Que pode ir lá e chutar.
Mas a criança não consegue distinguir nessa idade. Mesmo
distinguir
sendo um espírito
o que, sim?
Pronto. Se é certo chutar a canela ou não.
Mas ele não vai decidir se ele vai chutar a canela ou não.
Quem vai decidir é Deus, baseado nas energias que ele já trouxe quando encarnou.
Não. Nas energias que ele tem.
Tem da onde?
Tem. Dele mesmo.
Então, ele trouxe
antes
de encarnar.
Não só. Só porque a criança não é espírito de criança, ele sabe muito bem se alimentar espiritualmente. Ele sabe o que é amor e sabe o que é desamor. O espírito sabe, esqueça a figura de uma criança, é o mesmo espírito que está em um velho de 90 anos, está no recém-nascido.
Então, ele não nasceu com as energias.
Ele vem com a sua personalidade programada para ele vencer. Então o ato que a senhora me diz, a senhora estaria culpando Deus, porque a criança não sabe. Primeiro, o espírito sabe. A criança pode ir até lá e chutar, mas por dentro o espírito está com compaixão. Está fazendo isso por causa da mãe. Só que além de falar, a mãe diz com raiva: vai lá e chuta. Ele começou a absorver mais energia negativa, que daqui a pouco vai ter que pôr em prática. Então alguns têm a tendência natural, então a família é toda certinha, só ele é ruim. E tem outros que adquirem estas posições, não a postura, não o ato, mas adquire a energia e por isso pratica aqueles atos. O ato é uma consequência de energias usadas em trabalhos anteriores.